Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que leva para a cadeia motorista bêbado que causar acidentes.
Raul Jungmann afirma em comissão que Brasil perde por não usar o centro lançador de satélites em Alcântara.
Álvaro Dias critica articulações para anistiar quem se beneficiou de Caixa 2 eleitoral.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Vai à sanção presidencial a proposta que leva para a cadeia o motorista bêbado que provocar acidentes de trânsito.
O projeto prevê a validade de outras provas de consumo de álcool que não seja o bafômetro, que pode ser recusado pelo condutor. As informações com a repórter Érica Christian.
O projeto aumenta a pena para 5 a 8 anos de prisão para o motorista bêbado ou, sob efeito de entorpecentes, provocar a morte de alguém no trânsito. Até então, esse tipo de homicídio culposo, quando não há intenção, era punido com até 4 anos, o que permitia pena alternativa sem cadeia. O projeto também estabelece prisão de 2 a 5 anos para os casos de lesão corporal grave ou gravíssima, quando a vítima fica incapacitada. Pela proposta, o juiz deverá considerar a culpa assumida pelo motorista ao dirigir após o consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica. O relator, senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, afirmou que o projeto acaba com a possibilidade de motoristas bêbados usarem o carro como uma arma e ficarem impunes.
Nós agravamos a pena do crime de homicídio culposo e do crime de lesão corporal grave ou gravíssima cometido nessas circunstâncias. Uma importante modificação que nós fizemos é que não importa qual seja a dosagem de álcool encontrada no sangue do indivíduo. Bebeu e dirigiu.
Ao citar que o bafômetro só pode ser usado com consentimento do condutor, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destacou que o projeto permite outras provas contra o motorista bêbado.
Não adianta fugir, porque existem outros meios e nós temos, de fato, combater a impunidade. Sem testemunhas, a criação do policial, vídeos, exercícios que as pessoas são feitas para fazer, para cruzar a perna, para andar em linha reta. Então, são vários meios que podem, no seu conjunto, fazer a identidade probatória para a comprovação de que ele estava sob efeito de substância alcoólica.
O projeto também pune com prisão os motoristas que fizerem manobras perigosas, como o chamado cavalo de pau, e que resultarem em acidentes. Hoje a punição está restrita aos conhecidos rachas. Os acidentes de trânsito matam 40 mil pessoas por ano no Brasil e são a terceira causa de óbitos no país.
Também foi aprovado o projeto que garante suspensão de 30 dias para processos na justiça em caso de parto da única advogada responsável por uma das partes na ação. A suspensão vale também para a adoção.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, comemorou a aprovação do projeto que beneficia também o advogado que for o único defensor de uma das partes em caso de nascimento de filho ou adoção. Nesse caso, a suspensão será de 8 dias.
O projeto, da mesma forma, garante à mulher lactante gestante um tratamento diferenciado durante o período da gravidez, no que se refere a ter preferência na sustentação oral, a não ter que passar por detector de metal, embora possa ter a revista, para que isso possa preservar, acima de tudo, a integridade física, mental do feto.
O Brasil está perdendo um mercado bilionário por não usar o centro lançador de satélites em Alcântara, no Maranhão.
O alerta foi feito pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele também defende a necessidade de voltar a investir em foguetes que levam os satélites. Repórter Floriano Filho.
Os setores cibernético, espacial e nuclear são estratégicos para a defesa nacional. Eles estiveram entre os principais pontos apresentados pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, durante a audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. O ministro afirmou que a pasta vem tendo avanços nos últimos anos. Deu como exemplo o setor cibernético, no qual a criptografia para a segurança dos dados tem tecnologia 100% nacional. Também informou que vai à França receber o primeiro satélite brasileiro construído em conjunto com a indústria francesa. O satélite de alta altitude será lançado em março da base de Kourou, na Guiana Francesa. Por outro lado, Raul Jungmann lamentou que o Brasil esteja fora do mercado bilionário de lançamento de satélites. Isto porque não assinou um acordo de proteção de tecnologia com os Estados Unidos, país que tem mais de 85% dos satélites no mundo.
O lançamento de um satélite hoje, e existe só para de baixa altitude, um mercado de 3 mil lançamentos, o lançamento de um satélite pode ir de 30 a 60 milhões de dólares. Os senhores têm ideia do que representa para o Brasil? Nós estávamos paralisados desde 2001.
Durante a audiência, também foi discutido o Sistema de Proteção às Fronteiras Brasileiras, o SISFRON. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, afirmou que a violência enfrentada no país é consequência, em grande parte, das drogas produzidas em países vizinhos.
A entrada dessas drogas, desses crimes transnacionais que estão presentes no nosso chamado Brasil Profundo, nas nossas fronteiras, crimes de toda a ordem, mas sobretudo o tráfico de drogas que não são produzidas aqui em nosso país.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, criticou as articulações para anistiar quem se beneficiou de Caixa 2 eleitoral.
A manobra, segundo o senador, ocorre durante a análise do pacote de combate à corrupção proposto pelo Ministério Público, aprovado na madrugada da quinta-feira por uma comissão especial e que agora se encontra em discussão no plenário da Câmara dos Deputados.
Álvaro Dias ainda discordou dos que avaliam que o chamado Caixa 2 eleitoral não é considerado crime. Ele lembrou que o Código Eleitoral tipifica a prática de Caixa 2.
É por esta razão que nós temos que adotar essa postura de cautela, de reflexão, de prudência, respeitando o que se passa na sociedade brasileira. É preciso fazer a leitura correta do que é prioritário para o povo do nosso país nesse momento.
Álvaro Dias também criticou a pressa da votação no Senado de proposta que atualiza a lei de abuso de autoridade e defendeu ainda a aprovação do projeto que acaba com o foro privilegiado por prerrogativa de função, direito de ocupantes de alguns cargos públicos, como ministros, presidente, vice-presidente, deputados e senadores, de serem julgados por instâncias superiores da Justiça.
E o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, também defendeu o fim do foro privilegiado. A proposta será votada na próxima quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O foro privilegiado, na avaliação de Ricardo Ferraço, tem sido usado para retardar ou anular punições. Como prova disso, ele contou que existem hoje no Supremo Tribunal Federal 84 processos contra 53 deputados e senadores. 22 desses processos estão lá há mais de 10 anos, esperando julgamento, reclamou o senador capixaba.
Não é difícil chegar à conclusão que o foro privilegiado no Brasil se transformou numa farra. E essa farra tem potencializado a impunidade. A ninguém numa república pode ser dado o privilégio de ser julgado numa corte especial por crime comum. É com essa expectativa que na próxima quarta-feira nós estaremos lá brigando e brindando contra, naturalmente, a manutenção do foro privilegiado.
O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, voltou a pedir a imediata demissão do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, por entender que ele praticou lobby e tráfico de influência.
Para o senador, isso fica claro diante da informação de que familiares do ministro eram advogados da empresa criada para administrar um empreendimento de luxo em Salvador, no qual Gedel Vieira Lima teria comprado um apartamento perto de uma área tombada da cidade.
Lindbergh Farias afirmou que esse episódio coloca em xeque não apenas Gedel Vieira Lima, mas também o presidente Michel Temer, que, na opinião do senador, tem medo de demitir o ministro e não tem legitimidade popular.
É fraco também porque não tem consistência, não está à altura do desafio histórico do momento em que o país enfrenta. É por isso que eu estou convencido que só uma nova eleição, uma eleição direta, só um novo presidente com legitimidade popular poderá enfrentar essa crise gigantesca.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.